Este apelo a que as pessoas votem, participem naturalmente na vida cívica do país através do voto, é um apelo de sempre e quando há eleições, naturalmente é aí que acontece de uma maneira mais concreta. E este apelo tem a ver também com a carta que a Conferência Episcopal publicou em abril, tendo em conta naturalmente as eleições europeias que já se realizaram, as legislativas que vão acontecer e também as. Aquelas regionais, por exemplo, na Madeira, qualquer eleição, portanto, tem naturalmente o voto, a participação de cada cidadão. E nessa carta, a Conferência Episcopal quis apresentar, como contribuindo para a reflexão, ou apresentar de novo, ou de uma maneira renovada, os quatro grandes princípios da doutrina social da Igreja, que são enriquecedores para a vida da Igreja da sociedade. Portanto, são um contributo, como diz no fim da carta, para a construção de uma cidade mais justa e fraterna. Esses quatro princípios, como sabemos, é a dignidade da pessoa humana e na carta falava dos direitos à vida, na sua gestação, na fase do crescimento, por parte de jovens comprometidos, na família, o direito à vida por parte dos idosos, enfim, de defender a vida e lutar para que ela aconteça desde o princípio até ao fim, portanto, seja naturalmente, essa dignidade bem presente na vida, na mentalidade, na consciência das pessoas. Pois era o bem comum e havia problemáticas que eram ditas, a luta contra a corrupção, ainda agora o Papa Francisco, nesta viagem a Moçambique e a Madagascar e as Ilhas Maurícias, reforçou esta nota, o bem comum, enfim, o acolhimento dos migrantes, olhar a Europa em que nós estamos, a sua unidade, cuidar da casa comum, também no sentido de solidariedade, pois também o princípio da subsidiariedade. Pronto, só para dizer que estes quatro grandes princípios da Igreja devem iluminar naturalmente a reflexão dos católicos, que é eles que se dirigem em particular, mas também aqueles homens e mulheres de boa vontade que querem recolher, enfim, e querem também sintonizar com estes quatro grandes princípios da doutrina social da Igreja. Portanto, as pessoas são livres, são responsáveis, naturalmente, e votam em consciência. E ao ler e ao ver os programas dos partidos, certamente são convidados a ter isso em consideração, pelo menos aqueles que comungam da fé católica. Portanto, é nesse tom que situa este apelo ao voto, para que as pessoas não vão só por aquilo, enfim, que se ouve aqui e ali, mas tenham também uma vaga reflexão. Claro que é uma carta um bocadinho longa, as pessoas já não estão habituadas a ler textos muito longos, também não é tão longo como isso, e está repartido e lê-se bem. Mas é também substancial no sentido de apelar àquilo que a Igreja sempre defendeu e continua a defender.
Uma preocupação que é recorrente nestas questões é a questão da abstenção.
Sim, este apelo também é um contributo para que as pessoas não se abstenham, participem, mas podem estar defraudadas ou podem estar, enfim, já desinteressadas, melhor dito, da vida, da participação da vida cívica e política. Mas, no sentido nobre, devem participar, porque é através do voto que se exprime, enfim, também a nossa opinião e a nossa sugestão e este tal contributo para construir a sociedade em que estamos. Se nos abstivermos, enfim, não estamos a participar, depois também acabamos por não ter uma voz ativa. E, claro que não é só no voto, é na participação das associações cívicas e tantas há por aí. É uma participação muito concreta, mas esta é uma expressão de voto concreto para o presente e o futuro do nosso país.
Quando pedem às pessoas, aos cristãos em especial, para estarem atentos aos programas dos partidos, estão certamente a pensar em temas que poderão passar para a próxima legislatura, a questão da eutanásia, já referiu a ideologia do género, é pertinente, poderá ser um tema forte da legislatura que aí vem.
Sim, sabemos que esses temas e outros estão na agenda política e já estiveram. Estão anunciados por alguns partidos, mas a posição da Igreja, da doutrina da Igreja, é muito clara, portanto, sobre a eutanásia, sobre o direito de género. De uma maneira muito concreta, nós recuperámos até para o site da conferência, portanto, os documentos, aqueles mais longos e também alguns mais breves, pronto, para as pessoas terem acesso, portanto, a essa posição que é assumida, naturalmente, juntamente com outros cidadãos, com outras associações. Com as confissões religiosas, por exemplo, a declaração das confissões religiosas o ano passado, ou ainda este ano, portanto, contra a eutanásia, é um documento que também está lá, que é importantíssimo, Portanto, esses temas, naturalmente, sabemos que vão estar na agenda política, mas não nos demitiremos de reafirmar sempre aquilo em que nós acreditamos.
Este Conselho Permanente tocou em outras realidades da vida da Igreja, desde logo, até porque a novidade, temos um novo núncio, Dom Ivo Scapol, não é? Que tem a confiança do Papa e, obviamente, como diz a CEP, o aval da Conferência Episcopal.
Sim, não é preciso, porque naturalmente é o governo português que dá esse aval. Pronto, e o Papa, no meio, é representante da Santa Sede, Santo Padre num país, e é uma representação que é diplomática, mas também é pastoral ao mesmo tempo. Portanto, e esse sentido, e naturalmente é acolhido, porque o Papa se nos envia, porque é um homem de confiança do Papa, e certamente achamos que vai fazer um trabalho, portanto, pastoral, que é que nos interessa, e também no sentido de relações com a República Portuguesa, no sentido diplomático de todo o interesse para a Igreja e para o nosso país. Portanto, saudamos, assim como saudamos também, noutro assunto, de maneira particular, a criação de como cardeal pelo Papa Francisco do Dom José Tolentino, portanto, que é uma graça para nós, para o nosso país, por ser português, é uma escolha pessoal. E pelas suas qualidades que são reconhecidas, no seio da Igreja, no seio cultural, enfim, na sociedade, é um homem que certamente contribuirá para uma Igreja com um Papa de renovado, uma Igreja em saída, uma Igreja sempre centrada naquilo que é a essência, que é a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, saudamos com muita congratulação e alegria esta criação, enfim, agora com três cardeais portugueses fazem parte com a história, além dos dois que são já eméritos, digamos assim, e esses três que, pronto, podem votar depois num conclave pelo novo Papa. Portanto, é uma honra para nós, é uma responsabilidade, com toda a humildade, termos estas pessoas e, neste caso concreto, mais um Dom José Tolentino Mendonça.
De resto, um cardeal da lusofonia, a somar outros também para a lusofonia, neste pontificado de Francisco. Como é que viu esta visita a Moçambique? Há aqueles países da região, mas neste caso, país lusófono.
Sim, vejo com muita alegria e com esperança. É sempre uma presença de um homem de paz que leva estas grandes dimensões a um povo muito pobre. Conheço um bocadinho Moçambique, até pela congregação de que eu faço parte, estamos muito presentes. Tenho um irmão padre também em Moçambique, para dizer que é um país que precisa desta proximidade, que há sempre, mas uma proximidade física, estar mesmo que brevemente com o povo de Moçambique, com Madagascar, logo a seguir, são um dos países mais pobres do mundo, pobres dos mais pobres, e esta presença do Papa não vem resolver os problemas todos, mas vem dar um novo elan, um novo dinamismo, uma nova esperança a este povo que tanto tem sofrido. Aquilo que o Papa tem defendido na linha evangélica, porque o Papa, não, ele próprio diz, não inventa nada, está a reforçar estas grandes linhas evangélicas e denunciei-a para sair. Assim como o tema das Jornadas Mundial da Juventude, tudo isso vem neste tom de uma Igreja em saída, uma saída naturalmente centrada naquilo que é a sua essência. Portanto, estas visitas do Papa e bem escolhidas, ele com todo o sentido a países e a regiões onde há mais sofrimento, onde há muitas vezes mais, como ele diz, mais descarte, às vezes, dos próprios governantes dos povos. É uma presença que, naturalmente, que é profética e que leva todo um sentido de esperança ativa, como ele diz, uma esperança que leva a uma construção de um mundo melhor, de uma Igreja mais presente nesses países.
Voltando ao Conselho Permanente e para encerrar, dois ou três temas, desde logo neste outubro missionário, mas outubro com outras preocupações.
Sim, é o ano missionário que os bispos portugueses quiseram que se celebrasse em Portugal, que termina em outubro, e aí coincidindo com o apelo do Papa Francisco, que seja um mês missionário extraordinário, pelos 100 anos da Maximus Illud, enfim, um documento da missão de Bento XV. Portanto, celebra-se em outubro ou novembro, 100 anos da sua existência, e o Papa quis que neste tom de batizados e enviados, uma vez mais no sentido de uma Igreja em saída, que nós tivéssemos isso presente neste mês de celebrações, e concretamente o encerramento não é para acabar, é no sentido de celebrar de uma maneira mais solene. Será em Fátima, no dia 20 de outubro, portanto, com grande peregrinação missionária nacional, com as dioceses, as congregações, institutos, missionários, estão convidados a participar nesta peregrinação. E da parte da tarde, em Sanais de Bonjardim, haverá uma inauguração do monumento a Dom António Barroso, foi um grande missionário em África, foi bispo de Porto, portanto é um monumento de saudação à missionação portuguesa e também a Dom António Barroso. Portanto, esse é um dia mais pleno e também coincide com os 175 anos do Apostolado de Oração, que é a Rede Mundial de Oração do Papa. É uma feliz coincidência, portanto, celebrarmos tudo nesse dia. É muita coisa, mas essa muita coisa é coisa boa no sentido de nós celebrarmos a missão, que não é um à parte da nossa vida, como o Papa tem recordado também no sentido evangélico. Nós somos missão, eu sou missão, a Igreja é missão, portanto, não é a Igreja que tem uma missão como consequência. É, em si mesmo já é missão.